Glória a Deus, Senhor Jesus.
Amém.
Louvado seja Deus.
Amém.
Louvado seja o teu nome, Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Obrigado pelos irmãos que sobem aqui.
Amém.
O Senhor em comunhão com o Senhor.
Amém.
E expressa a tua palavra.
Amém.
Tua palavra que é vida para nós.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Queremos ser conformados à tua imagem.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Leva-nos, Senhor, a esse viver maravilhoso.
Amém.
Nessa esfera do Espírito.
Amém.
Seja com a boca do irmão, Senhor.
Amém.
Seja com o espírito, alma e corpo do Edivaldo.
Amém.
Fala conosco nessa manhã.
Amém.
Nosso Deus amado.
Amém.
Queremos ouvir a tua palavra.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Muito obrigado, Senhor. Amém.
Graça e paz, irmãos.
Amém.
Da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Louvado seja o Senhor por mais essa manhã maravilhosa, manhã de festa, ó Senhor Jesus. Estamos iniciando o segundo volume, Fundamentos da Fé Cristã. Esse fundamento da fé cristã, as primeiras três mensagens, vai falar de três parábolas. Hoje nós vamos nos concentrar na parábola do Filho pródigo, a parábola do pai amoroso. Ah, melhor, né? Senhor Jesus. Mas vamos falar um pouco a respeito dessas, do que é falado nessas três parábolas, que nós vamos ver nas duas semanas para frente. Vamos falar um pouco do Deus triuno. Amém? Porque é fundamento. É para nos fundamentar na palavra, para não sermos enganados por nada.
Amém?
Amém?
Amém.
Deus é um só.
Amém.
Isso é muito importante nós sabermos disso. Mas Ele é três também. Isso é um mistério. É um mistério que não tem como a gente explicar. Dá para desfrutar. Mas para explicar, certo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a nossa mente ela é limitada. Então, nós não conseguimos compreender ou definir como que Deus é um só e como que Ele, no mesmo tempo, Ele é três. Mas louvado seja o Senhor.
Amém. Amém.
Paulo. Você é pai, né, Paulo? O Paulo tem dois filhos. Eu sei, você é pai. Não adianta você falar que não, que eu sei que você é pai. O Paulo Filho veio hoje na reunião, ele deve estar lá atrás. Por favor, Paulo Filho, se manifesta. Ah, é você. Ah, o Paulo é filho. Acho que o Paulo Pedreiro, vamos ver se o Paulo Pedreiro vem na reunião hoje. Paulo Pedreiro, você está aqui na reunião? É você, é o mesmo. Deus é um só, mas tem aspecto de três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que maravilhoso. Gostaria que colocasse na tela que Deus é um só. Isaías 45, verso 5. Senhor Jesus, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conhece. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus.
Amém.
Ele, esse Deus, esse único Deus, Ele é Pai. Ele é Deus Pai. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Amém? Esclarecido, irmãos? Para nós há um só Deus, o Pai. Vou passar para frente por causa de tempo. Também há o Deus Filho. João, Evangelho, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.
Amém.
Esclarecido, irmãos?
Amém.
Esse único Deus, ele é Espírito, Deus Espírito. João 4, Evangelho de João 4, 24. Deus é Espírito, amém? Esclarecidos? Então, ele é o único Deus com aspecto de três. Isso a gente pode ver no Efésios capítulo 1, mostra para nós, não dá para ler os versículos. Oh, vou citar, depois os irmãos leem. Efésios do capítulo 1, do verso 3 ao 6, da parte A, parte inicial, mostra Deus com o aspecto do Pai. Por quê? Porque ele nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos.
Amém. Amém?
Efésios capítulo 1, do verso 6, a parte B, a parte final, até o verso 12, vemos o aspecto do Filho. Ele se encarnou, viveu aqui na terra, morreu na cruz, para nos redimir de volta para Deus. Amém?
Amém.
E nos dar a vida eterna.
Amém.
Que maravilhoso. E vemos o aspecto do Espírito Santo, esse único Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Então aqui nós vemos que esse Deus que é Espírito se encarnou, se fez carne. Realizou a obra de cruz, Deus Filho. E da carne ele se transfigurou para o Espírito, apto para entrar em nós quando recebemos a obra de redenção do Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito entra em nós como vida.
Amém.
E a partir daí, esse Espírito, no nosso Espírito, começa a trabalhar para nos transformar.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Não só isso. Esse Espírito é o nosso selo.
Amém.
Ele vem e nos sela.
Amém.
E Ele também é o penhor da nossa herança.
Amém.
Ele nos dá a garantia que nós temos uma herança. E essa herança não é material. Essa herança é o próprio Deus. Com tudo que Ele é. Com tudo que Ele tem. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Que plano maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Então no Evangelho de Lucas, essas três parábolas falam a respeito desse Deus triuno. Triuno. Tri, três. Uno, um. Triuno, que nós acabamos de ver. Então nós vemos a parábola da ovelha perdida, que mostra o bom pastor que vem em busca do pecador perdido. Amém? Louvados, isso vamos ver mais para frente. Não, mais para frente, não percam.
Amém.
Vamos ver também a parábola da dracma perdida. Ali nós vemos uma mulher diligente que se empenhou para achar a moeda na casa. Isso mostra o Espírito Santo que vem a nós e nos convence da justiça, do pecado e do juízo.
Amém.
Louvado seja o Senhor. E também que nós vamos nos concentrar hoje a parábola do Pai amoroso. Ó Senhor Jesus, representa esse Deus Pai que recebe, vem e nos recebe de volta para o lar.
Amém.
Porque muito tempo nós vivemos afastado dele, na corrupção dos prazeres mundanos. Amém, irmãos?
Amém.
Louvado seja o Senhor por Deus Pai. Senhor Jesus, então vamos iniciar, vamos ver a parábola de Lucas. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vou iniciar lendo verso 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui colocou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai:
Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
Ou vocês acham que esse filho falou diferente?
Oh, pai, me dá.
Não, ele estava nervoso. Braço curto. Irmãos, na casa do pai, qual que é a função do pai? Exortar o filho, educar o filho, disciplinar o filho. A casa do pai tem uma porta apertada e um caminho que não é espaçoso. Você acha? Esse filho estava insatisfeito. Dá meus bens, a parte dos bens que me cabe. Algo anormal chegar diante de um pai e falar isso? Quando que se reparte uma herança? Quando o pai falece. Ele estava dando mais importância àquilo que o pai dava para ele do que a presença do pai. Desprezo, irmãos. Desprezo de um filho. Ó Senhor Jesus. Mas o pai repartiu. Ah, você quer? Ah, tá bom. Repartiu. Amém? Ó Senhor Jesus. O 12 fala, né? O mais moço deles disse ao pai: dá-nos o bem que me cabe. E ele lhes repartiu. Deu a posse dele. Senhor Jesus. O 13. Passados não muitos dias. Vamos resumir isso daí em miúdos. Passou poucos dias. Amém? O filho mais moço, que não estava habilitado para administrar uma herança, não tinha maturidade para isso, mas queria experimentar a vida lá fora. Administrar seus bens, longe da presença do pai. Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quero chamar a atenção dos irmãos para uma terra distante. O Espírito Santo colocou aqui terra distante. Certo? Mateus capítulo 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Esse homem que estava contando a parábola aqui é o mesmo homem que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Ele ausentou do país. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É mole isso? Ressuscitou, foi para a glória. Peregrino na terra. Ele era peregrino na terra. Ausentou-se do país, foi. Mas quando você creu e invocou o nome do Senhor, você se tornou um filho de Deus. A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o lugar de um filho de Deus não é de viver aqui na terra, mas nos lugares celestiais. Lá é o lugar de um filho de Deus. Entendeu que é terra distante? Você entende que é lugares celestiais para a terra? Essa é a terra distante. É para isso que eu queria mostrar isso para os irmãos. A terra distante é o mundo. Verticalmente é longe. Horizontalmente, para um pezinho no mundo, é rapidinho. Você não precisa pegar um avião, viajar 3 dias para ir nessa terra distante, não, viu? Viu, jovens? Não precisa. Terra distante, basta sair da presença do Pai. E você estará numa terra distante. Aquele que quer ser amigo do mundo, se constitui amigo inimigo de Deus. Tiago 4:4. Pense nisso. Ó Senhor Jesus, esta é a situação de muitos seres humanos, irmãos. Eu vou ler Mateus capítulo 5, verso 45. Pode ir, por favor. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Nessa era, o Senhor manda sol, chuva para todos. Mas ainda assim, os homens o desprezam igual aquele filho, esse filho que saiu de casa. Deus é a provisão de tudo para o homem. Mas o homem não reconhece. Ele dá mais importância para as coisas do que se voltar e ter a presença desse Deus. Mas nessa era, Deus faz vir chuva e sol para todos. Isso não é maravilhoso? Isso é amor. Isso é amor. Ó Senhor Jesus. Então, dando continuidade para os irmãos. Esse mundo é corrupto, ele é cruel, ele é perigoso. Porque tem um que fala lá em Jó, que passeia na terra, passeando por ela. Para quando ele vê um filho de Deus caído, ele dá risada. E vai lá diante de Deus e acusa ainda. Ah, lá seu filho, que ele está lá. Nos céus temos um Deus e Pai, na terra temos um que é cruel, um inimigo, Senhor Jesus. Mas louvado seja o Senhor.
Amém.
A igreja, irmãos, embora ela esteja na terra, ela é celestial.
Amém.
E a igreja não é um prédio, a igreja é composta com todos os filhos de Deus.
Amém.
Por isso, nós não somos terrenos, nós somos celestiais.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Louvado seja o Senhor. O verso 13, no final, fala que ele foi para a terra distante, dissipou todos os seus bens. Alegria passageira. Dissipou todos os seus bens, irmãos. É como o vento que vem e dissipa a chuva. A hora que ele acordou, já era. Acabou com os bens. Não tinha maturidade para administrar. Vivendo dissolutamente. Senhor Jesus. Amigos. Oh, Senhor Jesus. Garotas, vivia na casa de garotas, prostitutas, irmãos, perdoe a palavra, que se for resumir hoje é garotas de programa, com amigos. Ah. Hoje a conta é minha, hein? Pago tudo. Músicas. Aviso o pessoal em casa que hoje eu não posso ir. Terra distante. Terra distante. Cheio de amigos. Garotas, você é minha paixão, vou fazer o futuro com você. Isso é terra distante. Senhor Jesus, vivendo dissolutamente, sabe o que é viver dissolutamente? Devasso, de maneira devassada, libertinagem, era o que ele escolheu, quero liberdade, chega do meu pai ficar me exortando em casa, não aguento mais ficar no limite da casa do meu pai, porque essa porta é estreita, esse caminho é apertado. Eu quero um caminho espaçoso. Eu quero ter liberdade para me viver. Ó Senhor Jesus, dissipou seus bens e o pior, estava destruindo a sua vida, vivendo desregradamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ó Senhor Jesus, era para ele se voltar para o Senhor imediatamente, para o Pai, lembrar do Pai, ficar com saudade do Pai, por que que eu magoei meu Pai? Naquela terra, houve uma grande fome naquele país, mas na casa do Pai, já havia prometido para ele, o pão de cada dia, eu não deixo te faltar hoje, pão garantido na casa do Pai. Senhor Jesus, mas era o começo, a fome veio toda até ali, mas ele começou a passar necessidade, ainda dá para dar um jeitinho, deixa que eu me viro, ele estava arraigado naquilo, ele não abriu mão do que ele estava vivendo. Deu um jeitinho. E deu mesmo. Vamos ver o que ele fez? Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra. E este o mandou para os seus campos guardar porcos. Se agregou ao cidadão da terra. Não é isso que os homens hoje fazem? O ser humano não faz isso? Quando vem uma dificuldade, em vez de se voltar para Deus, ele quer dar um jeitinho. Não, eu dou um jeito. Se une a homens, busca ajuda em homens. É isso que o ser humano faz. Mas não se volta para o Pai, que é o nosso Deus. Sabe o que é porcos? Os judeus não comiam carne de porcos. Sabe por quê? Porque eram considerados animais imundos. Olha que situação que esse filho chegou. Se sujeitou a trabalhar no campo para criar, guardar porcos. Enquanto na casa dele, ele tinha um irmão que também trabalhava no campo. Mas no campo da casa do pai, se cuida de ovelhas. No campo da terra distante, se cuida de porcos imundos. Senhor Jesus, dê um jeitinho, deixe comigo. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Casa do Pai, casa da misericórdia, terra distante. Não existe misericórdia. Senhor Jesus. É triste essa cena, irmãos. Os porcos comendo os leitãozinhos ali. Claro, fome na terra. Quando tem fome na terra, o campo não mantém mantimento. É claro que aquelas vagens de alfarrobas eram limitadas aos porcos. E ele ali querendo, louco para se fartar, porque no começo ele tentou dar um jeitinho, mas agora a fome bateu na porta do estômago dele. Ó Senhor Jesus. Ninguém lhes dava nada. Senhor Jesus. Vou ler aqui. Os que não reconhecem que é de Deus que provém tudo que o ser humano necessita, sempre tentam obter coisas por si mesmos, confiando em sua própria capacidade e de se sustentar e resolver tudo, buscando soluções em outros homens. Isso chama independência de Deus. Irmãos, a independência de Deus é um dos maiores
é uma das maiores aspirações do homem caído. Triste, não? Independência de Deus, uma das maiores aspirações do homem caído. Porque em seu orgulho, ele imagina que não só é capaz de resolver tudo por ele mesmo, tudo que ele necessita, mas também não quer se sujeitar a Deus. Porque ele sabe, se ele for se sujeitar a Deus, precisa abrir mão do modo de vida mundano e dissoluto que leva. Por isso, muitos homens não querem se voltar para Deus e crer em Deus. Quer levar a vida do jeito dele. Senhor Jesus, independência de Deus. Começou lá no Jardim do Éden, Adão. A queda. A nossa queda começou lá. A queda de Adão é a nossa queda. Independência de Deus. E se deu origem como, tendo como característica a árvore do conhecimento, do bem e do mal. O homem faz isso. Não se volta para a vida. Porque se ele entrar na porta estreita e trilhar o caminho apertado, ele vai ser conduzido para a vida. Mas quando ele escolhe o certo e o errado, bem e mal, ele fica numa terra distante e aí vem sofrimento. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, os homens, eles preferem tomar as rédeas da vida nas suas próprias mãos. Oh, Senhor Jesus. Então, eu li o verso 15, né? Eu li o 16, verdade. Então, irmãos, na casa do pai se cuida de ovelhas, na terra distante se cuida de porcos imundos. Na casa do pai, ali na terra distante, ninguém lhes dava nada. Na casa do pai, meu filho, tudo que é meu é teu. Sabe por quê? Porque você está comigo. Eu tenho a sua presença e você tem a minha presença. É isso que eu mais quero. Eu não estou preocupado com bens. Você quer o bens? Então, leva o bens. Mas o bem maior é você. Irmãos, vocês, eu e você, como filhos de Deus, somos os maiores bens do nosso Deus. Ele ama que nós estejamos na sua presença. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, que situação humilhante para esse jovem. Humilhante. Já pensou? Os porcos imundos foram mais valorizados do que ele. Um ser humano. Filho de um pai de família. Terra que não tem misericórdia. Senhor Jesus. O verso 16, 17. O 17. Então, caindo em si, graças a Deus. Porque numa terra de trevas é difícil cair em si. Você fica cego. Você está envolvido com coisas trevosas. O inimigo coloca véu nos seus olhos. Você não consegue lembrar, você não consegue fazer nada. Mas ele caiu em si. Uma luzinha brilhou na consciência dele. Ó, Senhor Jesus. Aí ele, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Lembrou da casa do pai. Aí ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai. Já estava fraco, né? Ele não falou aqui, ele pensou. Amém? Aqui ele estava preparando o que ele iria falar quando ele regressasse. Amém? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, há um certo arrependimento. Sabe por quê? Porque foi levantado sofrimento na vida dele. Ele poderia não passar por esse sofrimento. Se a hora que fome na terra, ô pai, meu pai tem fartura, tem pão. Não, ele tentou dar o jeitinho dele. Percebe que aqui ele lembrou da casa do pai. Assim ele fala, puxa, que saudade do meu pai. Puxa, eu magoei meu pai, eu quero a presença do meu pai. Sabe o que ele fez? Ele queria, ele lembrou dos trabalhadores. Ele queria, de alguma maneira, na casa do pai, voltar como empregado para restituir o pai da falha dele. Senhor Jesus, uma vez que a conta dele estava tudo paga, a dívida foi paga. Irmãos, essa é a minha situação e a sua situação. Deus está falando para nós. Esse filho representa cada um de nós. O homem sempre quer restituir o Senhor de alguma forma. Quando ele peca, quando ele falha, ele quer fazer alguma coisa para restituir. Mas esse não é o caminho. Pela graça sois salvos, amém, mediante a fé. Amém. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fiquei esse versículo direto essa semana. Eu nem lembro onde está. Agora eu me perdi aqui. Efésios 2:8. Por favor. Irmãos, nós precisamos valorizar isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Não sou cantor, mas eu desfrutei disso.
Amém.
Graça de Deus. O homem quer restituir, o homem despreza Deus. Despreza Deus ou não despreza? Despreza. Usufrui daquilo que Deus dá para ele, mas não quer a presença de Deus, que é o mais importante. Irmãos, Salmo 51, verso 17, se eu não me engano. Essa é a forma de nos achegarmos a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Essa é a maneira de nós nos achegarmos a Deus. O homem peca, falha e quer fazer algum tipo de coisa. Esse menino queria voltar lá, trabalhar, reconstituir o bens para ser redimido pelo pai. Vamos continuar. Aí ele se levantou, pensou, fez a colinha dele, que ele ia falar para o pai. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, claro. Que condição que ele vinha. Com fome. Fome na terra, também não deve ter água também, né? Roupa suja. Cheirando mal. Chegou assim, mortinho, mortinho, na casa do pai. Não é verdade? Vinha ele de longe quando seu pai o avistou.
Amém.
Quando seu pai o avistou.
Amém.
Isso mostra que esse pai, todos os dias,
olhava para o horizonte, esperando o retorno do filho. Que amor! Quando seu pai o avistou e compadecido dele, algo saiu das entranhas do pai. Amor, compadecimento. Não deu sermão para o filho. Não fez lista para você vai voltar, mas você vai fazer isso, isso, isso. Não deu lista para ele. Se compadeceu. Casa de misericórdia. Senhor Jesus. Foi correndo. Que alegria do pai ter um filho de volta. O filho morrendo e o pai correndo.
Amém.
Abraçou. Beijou. E abraçado com o pai, o filho falou, eu que não era digno de ser filho dele. Pensa um pouco. Senhor Jesus. E o filho lhe disse, a colinha dele, ele começou a falar o que ele pensou lá que ia falar, porque ele estava envergonhado e arrumando um jeito de retornar para o pai, para ver o que ele falaria para o pai. E o filho lhe disse, pai, pequei. Para sair de casa, pai, me dá o que é meu, que eu vou embora. Aqui ele voltou mortinho. Aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. A hora que ele foi falar, a segunda parte da colinha, o versículo 19, o pai interrompeu ele. Coloca o versículo 19 aí, por favor. Olha o que ele tinha planejado de falar para o pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai não deixou. Porque o pai não precisa que o filho pague algo para ser restituído na presença dele. A dívida já foi paga. Essa é a minha história e a sua. Um dia nosso Deus do alto céus, vendo nós, vivendo aqui na terra, como diz Efésios, mortos em delitos e pecados, perdidos na vida, na situação desse filho pródigo. Talvez você não tenha chegado nessa situação, mas se você permanece lá, com certeza você iria chegar. E o Senhor nos altos céus se humilhou. Assim como esse pai se humilhou, indo, correndo de encontro com esse filho que vinha, de maneira miserável. Deus viu a nossa condição também. E se humilhou em seu Filho Jesus Cristo. O Verbo se encarnou. O Deus unigênito se fez carne por causa de mim e de você.
Amém.
Se humilhou a ponto de ir à cruz e morrer por nós.
Amém.
Que amor. A dívida foi paga.
Amém.
E nos recebeu de volta para o lar do Pai.
Amém.
O dia que você invocou o nome do Senhor.
Amém.
O filho falou, pai, eu falei, ó Senhor Jesus. E ele entrou em mim, fez morada, fez de mim a igreja, a casa do pai, fez de você a igreja, a casa do pai. Maravilhoso isso. Senhor Jesus. Muitos homens vão passar por essa situação, aqueles que ainda não se voltou para o Senhor, e muitos filhos de Deus que deixou a casa do Pai. Talvez você esteja bem financeiramente, fisicamente, biologicamente, acha que está tudo bem, mas o Senhor quer falar com você nessa manhã. Existe uma fome que nenhum homem pode dar conta. Que nenhum homem pode ser suprido pelas suas forças, somente pelo Pai, por Deus.
Vamos ver? Amós, capítulo 8, verso 11 e 12. Filhos de Deus, você é que abandonou a casa do Senhor, interrompeu a sua comunhão com o Pai, saiu da presença do Pai, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e essa palavra é o pão vivo que desceu do céu.
Amém.
Na casa do Pai nós temos alimentos.
Amém.
Para ser nutrido, revigorado.
Amém.
Para poder celebrar festa ao Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Esse vazio ninguém pode preencher. Tanto filhos de Deus estão lá fora, com fome, passando fome porque quer, né? Ele sabe onde é a casa do Pai, ele sabe se voltar. O desfrute. As pessoas no mundo, ela tem um vazio. Você que está me ouvindo, você tem um vazio. Esse vazio, só Deus preenche.
Amém.
O dia que você invocar o nome do Senhor.
Amém.
O Espírito Santo, com letra maiúscula, vai entrar no seu espírito, vai fazer você de um filho de Deus.
Amém.
E você vai poder estar na casa do Pai, se alimentando de suas palavras.
Amém.
Olha o que mantém-nos de pé, a palavra de Deus.
Amém.
É a palavra de Deus. Se você pode ir até os confins da terra, por os quatro cantos da terra, você não vai ser preenchido. É a mesma coisa que eu pegar uma carteira que contém documento, ela foi feita para conter dinheiro, se eu pegar a carteira e colocar água nela, não tem sentido, ela não vai ser preenchida. O homem tem um vazio, que só Deus pode preencher.
Amém.
Só o Pai pode preencher.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Lucas 15, né? Verso 18 e 19. Não, eu estou mais longe, né? Hã? 21, perdão. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai o interrompeu e não deixou falar aquela abobrinha, aquela asneira. De querer ser restituído. Perdão não é restituído com fazendo coisas para Deus, não. Senhor, nós vimos, já pagou a dívida por nós. Louvado seja o Senhor. A dívida foi paga. Basta ter um coração contrito, um espírito quebrantado, coração contrito e compungido. Vai diante de Deus para ver se ele despreza. Eu garanto que ele não despreza. Porque é a palavra de Deus é que diz, não sou eu. Ó Senhor Jesus. Aí o pai interrompeu. Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste ele, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Essa é a maneira adequada de estar na presença de Deus. Essa é a maneira adequada de estar na presença de Deus. Roupa, melhor roupa. Apocalipse 19, 8. Fala que a veste são os atos de justiça dos santos.
Amém.
Aquele filho não poderia entrar na presença do Pai com aquela veste de maltrapilho que ele estava. Porque são vestes de imundícia, como diz Isaías, se eu não me engano, capítulo 64. Não lembro o versículo. Mas ali fala que a veste, a nossa veste, como velho homem, é veste de imundícia. Irmãos, 1 Coríntios 1:30, ali diz que Jesus Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ah lá, ele se tornou a nossa justiça. Cristo é a nossa veste. Essa é a melhor roupa. O máximo que o homem pode fazer para ser justificado diante de Deus é trapo de imundícia. Só Jesus Cristo pode nos justificar para estarmos na presença de Deus. E Ele fez isso conosco. Nos deu uma veste. Mário, você tem uma veste nova. Irmãos, você que creu no Senhor, temos uma veste nova. Ó Senhor Jesus. Aí, qual que eu li? Perdão, me ajuda, irmão. Hã? 22. Colocou um anel no dedo também. Ah, o anel. Cuida do seu anel. O anel é algo precioso, irmãos. Colocou anel no dedo do filho. Esse anel, lá na antiguidade, lá naquela época, o anel tinha um brasão. Da família. E esse brasão, irmãos, era usado para documentos importantes. O nosso nome está registrado no livro da vida. Amém. Esse anel representa o Espírito Santo. Efésios 1:13. Ele não só nos deu vida, Ele só não nos salvou, Ele só não nos transforma, mas Ele vem e nos sela. Amém. E diante de Deus, fala: esse pertence a mim. Amém. Que garantia. Maravilhoso. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E depois as sandálias nos pés. Ó Senhor. Sandália nos pés. Esse filho veio descalço. Os pés estavam sujos. Por causa da roupa, ele estava com a conduta suja. E os pés sujos, porque estava separado, sendo contaminado com a poeira do mundo. Certo? Aí, imediatamente, coloca a sandália nos pés dele. Sabe para que são as sandálias? Para sermos preparados para o Evangelho da Paz.
Amém.
O Evangelho nos prepara. O Evangelho da Paz nos guarda. Nos separa da contaminação no mundo. Você colocou a sandália? Você não vai sujar mais o pé das poeiras mundanas. Nos separa da imundícia. Ó Senhor Jesus. Por quê? Quando você tem as sandálias, a sua comunhão com o Pai não será interrompida. Maravilhoso isso, irmão. Então, esses três itens, roupa, anel e sandália, é a maior prova que o homem não consegue se chegar a Deus, ser justificado diante de Deus, por ele mesmo, mas por Jesus Cristo.
Amém.
Ponto final. Essa é a condição. Quando o filho chegou, foi a maior prova que Deus não queria, que o Pai não queria nada dele, nada, a não ser limpá-lo, deixar ele, né, preparadinho para ser recuperado na casa do Pai.
Amém.
Recuperar a saúde, João. Você sabia que esse filho veio de volta, ele estava sendo preparado para recuperar a saúde? Por quê? O que o Pai fez? Pega o novilho, mata o novilho. Esse novilho foi morto. Representa Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado de mim.
Amém.
Sabe aquele clamor, o Pai avistando nós e humilhando no seu filho, que falamos? Essa foi a maior expressão de amor de Deus por nós.
mortos em delitos e pecados.
O amor dele se expressou no Deus unigênito.
Pela graça e misericórdia de Deus, esse amor nos alcançou.
Amém!
Graça e misericórdia. Foi o que nos alcançou.
Amém.
E foi o que esse filho recebeu. Senhor Jesus. Para que serve o cordeiro? Morreu. Ó. Para alimentar. Esse filho precisava se alimentar. Comer. Ser nutrido. Revigorado. Eu gostaria de ler o versículo 27. Ele informou, veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Irmãos, nós estamos na casa do Pai para sermos recuperados com saúde.
Amém.
Para comer desse cordeiro, se alimentar desse cordeiro, por meio da palavra de Deus.
Amém.
Ser recuperado da saúde, o que que acontece? Oh, Senhor Jesus, agora é só festa, se alegrar e se regozijar na presença do nosso Deus.
Amém.
Maravilhoso isso. Oh, Senhor Jesus.
Amém.
É isso que Deus espera de todos os homens. Não cobra nada deles, só quer que eles abram o coração.
Amém.
Entregue sua vida para Jesus.
Amém.
Que a dívida já foi paga.
Amém.
Para que eles possam realmente ter uma direção para a vida deles.
Sim.
Ver o propósito de Deus na vida deles, para que a vida deles tenha sentido.
Amém.
Que possa ter sentido a existência dele aqui na terra. O Senhor pega ele, traz para a casa do Pai, recupera ele de saúde.
Amém.
Amém?
Amém?
É preciso isso acontecer na vida de todos os homens. Como aconteceu na minha vida e na sua vida. Valorize a vida da igreja. Lembre-se, quando você estiver numa reunião, e o que o Senhor fez para você, com um único propósito, te recuperar com saúde. E o outro? Deixa eu lembrar. Verso 32. Ele te recupera com saúde na vida da igreja. Da igreja é para você se alegrar, se regozijar. Amém? Aqui, 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Amém.
Glória a Deus.
Perdão, irmãos, derrubei aqui. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Ó, irmãos, estamos molhando.